Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma Agenda Cultural. Eu sou o Flávio Vieira e estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
Opa, estamos aí junto com o Wellington.
Cara, essa piada do Wellington.
Eu vou deixar no post a música O Wellington Eu Vi Seu Cu para os leitores
não,
ouvir, entenderem.
Não, 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 não é bom, não. Vai piorar o ranqueamento, sei lá, deve dar uma merda, cara.
Então tá bom.
E aqui também, fechando o time nessa agenda, estou convidado, Davi Garcia, do Ligado em Série. Muito bem-vindo, Davi.
Fala aí, rapaziada. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar de cinema, de série, tudo mais se vocês tiverem afim.
Muito bom. Davi, se você quiser fazer algum jabá, cara, não sei se você tá com algum projeto além do Ligado em Série, mas fica a dica aí. Acho pouco provável que o pessoal aqui, de repente, não conheça o Ligado em Série, mas...
Pois é, tem o Ligado em Série, é um site já tem uns anos aí de estrada aí. É, eu participo muito do Cine Alerta também. Felipe também já marca presença sempre lá nos podcasts. E basicamente é isso atualmente, cara. Trabalhado muito, feito poucas coisas que eu realmente gosto.
São os males do capitalismo, deve.
Não tem nada.
Não, mas depois fica reclamando, ó, do Vortex é um site vermelho.
Não é, cara?
Tá recebendo dinheiro do PCB? Tá recebendo dinheiro do PCC?
Coitado, né, cara? Talvez, só se for do Partido Comunista Chinês, porque o PCC aqui no Brasil tá difícil. Enfim, vamos lá, os links aí do Cine Alerta do Ligado em Série vão estar linkados no post. Mas vamos começar falando de cinema, né?
Falou de cinema, meu.
Essa agenda um pouco mais enxuta, porque tem alguns filmes que passaram batidos. A gente não viu o grande filme do The Rock, que eu até esqueci o nome, como que chama?
Rampage, cara. Rampage. Pô, eu queria muito ver.
Ah, é, o do jogo, né, cara? Jogava muito no Nintendo 64.
Tá bom.
Verdade.
Uhum.
Mas o que se importa, nada. É, o Guerra Infinita também foi em abril, né? Ou não?
Foi, abril.
Então também não estará aqui. Se o Davi quiser comentar do filme, a gente abre um espaço. Mas tem um podcast que foi gravado, já tá aí no ar pra vocês baixarem e ouvirem. Vamos lá, primeiro filme, Arábia.
Uhum.
Felipe, é contigo, cara.
Cara, Arábia é um filme muito doido, que ganhou o Festival de Brasília do ano passado. É um filmaço, cara, e ele, não sei se coincidentemente, né, mas ele, de certa forma, ele conversa muito com o nosso momento atual da área trabalhista, né? Ele é dirigido por uma dupla de meninos, né, o Afonso Uchoa e o João Dumans, e ele mostra a história de um personagem, né, que é o Cristiano, né, interpretado pelo Aristides de Souza. Esse cara, ele começa o filme adoecendo. Ele é um trabalhador bem pobre mesmo, sabe? Um peão. Ele adoece e um menino pega as cartas dele, né? E começa a ler e ver qual foi da trajetória dele, né?
O chão de fábrica, né?
Isso, exatamente.
Fábrica de alumínio, eu acho, ali em Minas Gerais, né?
Isso, chão de fábrica, acho que é o termo ideal pra isso. Porque ele é basicamente o faz-tudo mesmo. Ele trabalha em inúmeras... Cara, sei lá, ele tem umas 10 ocupações durante o filme, sabe? E aí, nessas cartas, ele vai contando o que aconteceu com ele desde que ele saiu da prisão, né? Ele é ex-presidiário, ele conheceu umas pessoas lá dentro, depois ele tenta mudar de vida, se apaixona, de certa forma, casa com uma mulher, tenta ter um filho e, tipo, vai mostrando como é a trajetória dele, né? As tristezas que ele tem, depois de perder esse filho, ele se afasta dessa mulher, mas ele não consegue largar o sentimento dela. E é um filme extremamente franco, de certa forma até poético, cara, por mais simples que ele seja. Eu vi ele no ano passado, durante a Semana dos Realizadores, e cara, ele foi um filme muito, muito aplaudido na época, foi também obviamente premiado no Festival de Brasília, tanto que levou o prêmio, e infelizmente ele deu pouca bilheteria, né, porque afinal de contas ele é de certa forma um filme de nicho, sabe?
Não, os males do circuito, não quero.
É,
o filme nacional já é reduzido. Se não for da Globo Filmes, ainda pior, né, cara? Mas você falou coisas interessantes, eu não fazia ideia. Já tem dois temas bastante interessantes, que é o próprio lance do trabalho, que é desenvolvido em tempos de reforma trabalhista que tá aí em vigor. Eu acho que é muito relevante. E a própria ressocialização de um ex-preso, né?
Pois é. E, cara, essas partes, elas são, assim, absurdas, porque ele tem 10 ocupações, mas dessas 10 ocupações, as pessoas, maior parte dos empregadores, sequer sabem que o cara foi ex-presidiário. Inclusive, ele vai pra uma firma onde tem um amigo dele que indicou ele, que tá na firma há 3 anos e tal. Assim que o cara chega, umas semanas depois, esse amigo é mandado embora. E aí fica-se na dúvida se esse amigo é mandado embora porque ele era ex-presidiário e descobriram, ou se o cara foi contratado exatamente pra substituir esse amigo, pra ele não sabe, correr mais tempo e a empresa ter que pagar mais honorários e tal. Até porque ele, se eu não me engano, o meu filme tem um tempinho já, ele é contratado sob umas condições diferentes desse amigo dele, sabe?
Uhum.
E, cara, sempre que acontece alguma coisa em volta dele, a vida dele é meio trágica, sabe? Pessoas morrem em volta dele, ele não necessariamente se envolve com a morte dessas pessoas, ele fica com receio de ser enquadrado, da polícia chegar lá e perceber que ele é ex-presidiário, tem medo de voltar pra cadeia e acaba saindo, indo pra outro canto. Ele viaja pra outras cidades. E a vida dele é meio nômade, sabe? E, cara, é assim, é absurdo. O filme, ele é quase todo narrado quando se conta a história do Cristiano. E esse menino, o Aristides de Souza, ele tem uma entonação absurda. Em tempos em que a gente fica lamentando o mecanismo, né, que o Davi adora,
opa,
é uma narração maravilhosa, cara. Você embarca naquilo dali e não tem jeito de você não empatizar. A não ser que você realmente seja um cara que acha que pobre tem mais que se fuder. Não é o meu caso.
Se não, você estaria fudido.
Estaríamos.
O pessoal do Estadão deve ter gostado desse filme, né, cara? Eles andam fazendo perguntas esquisitas lá de se a gente deve se importar com o pobre que tem pouco, essas coisas.
Ah, pois é.
Cara, depois dessa da Jovem Pan que saiu hoje, dia 17 de maio, eu não tô mais duvidando de nada, cara. Vocês chegaram a ver essa?
Qual seria a última música, né?
Nossa, cara. Eu fico imaginando a noção dos marqueteiros e publicitários. Deve ser
uma fé, né, cara? Muito do agora do Vivian, não, mas ele tem uma boa definição pra Jovem Pan. Ele fala que não deveria ser Jovem Pan, deveria ser velho conservador reacionário de merda de Pan. Mas é, cara, assim, a Veja bateu, os críticos de cinema da Veja bateram muito no filme, o que é uma pena, porque é maravilhoso, sabe? E você, obviamente que os caras podem simplesmente não ter gostado, mas você não gostar do filme porque ele supostamente tem um viés político e porque ele tá levantando uma bandeira... Cara, não tá levantando bandeira nenhuma, ele tá falando sobre chão de fábrica, sobre gente pobre, sacou?
E a realidade de muita gente, eu imagino, né?
Sim, eu não lembro exatamente o que eu escrevi no meu texto, mas eu tô evitando aqui o tempo todo o termo proletário, que seria o termo correto, pra não soar academicista. Ele tá falando de trabalhador, de brasileiro, de boia fria.
Academicista ou marxista?
Os dois. É. Não, eu não tenho medo nenhum de ser encarado como marxista. Todo mundo sabe que eu sou. Agora, porra, tipo assim, ele não tá falando... Não é um negócio que, nossa, olha aí, ó... Não é tipo A Forma da Água lá, que foi escolhido pela bancada do pessoal, né, no Oscar, sabe? Não, é um filme que fala sobre o trabalhador brasileiro. E, sinceramente, se o trabalhador não consegue enxergar na trajetória do Cristiano uma coisa semelhante ao que ele vive, desculpa, o trabalhador tem síndrome de Estocolmo.
Mas aí, cara, a gente até tá partindo pra um outro debate que a mídia em si, o jornalista que tá na Veja, ele reflete muito do ambiente onde ele está, própria Veja. E ele não se vê como aquilo.
Ah, não.
Então, tem um viés aí político e ideológico que não dá pra saber uma coisa da outra.
Essas coisas tem outro detalhe também, né, cara? A empatia que essas pessoas têm. A incapacidade de ter empatia, na verdade, né? Porque jamais coloca no lugar daquele e acha que aquilo é uma situação que o cara tá ali porque ele quer, não porque ele não teve escolha, né?
Exato.
A boa e velha meritocracia, né? Mas não, sim, tô nem falando do cara da Veja em si, não. Tô falando das pessoas que compram esse barulho, né? Mas infelizmente, tipo, é óbvio. Uma vez que um formador de opinião, seja ele qual for, fala algo, ele vai ter um peso muito diferente do que, por exemplo, nós que somos meros mortais. Então, se você tá na dúvida entre escolher um filme que tá lá na Veja falando que é um filme petralha, que o que não é, e um filme que não é, enfim, a bosta. Mas é isso, esse é Arábia.
Eu queria fazer um off-topic aqui, porque eu joguei Arábia no Google e daí me veio a notícia muito triste, que é Carilli disse ao pai que proposta de time da Arábia, entendi, é irrecusável.
É bom que você fala isso e depois o Carilli não aceita, aí fica bem datado o podcast.
Eu espero que ele não aceite, né, como corintiano que sou. Mas enfim, vamos lá.
Pra você.
Ah! Votre roman m'a vraiment bouleversé. Merci.
Votre livre m'a donné un espoir insensé.
C'est difícil. Próximo filme. Baseado em fatos reais, um filme que saiu ano passado, né? O filme mais recente do Roman Polanski e que prometia muito, porque o roteiro do Olivier Assayas, né? Eva Green e tudo mais. Eva Green no elenco, tá? Não que ela seja roteirista.
É Eva Green e a
Emanuele.
Isso, exatamente. Singer, que é a esposa, né, do nosso querido Roman Polanski, né? Então, cara, tu tá ligado àquela musiquinha do Super Cine que toca?
Não lembro mais, porque faz muito tempo.
Então, quando a gente saiu da sessão, só faltou isso. Deu uma fanfarra do lado de fora pra tocar isso, tá ligado? Cara, é uma história, infelizmente, a ideia é maravilhosa, é baseada, se não me engano, no livro. De certa forma, é um romance autobiográfico, né? É bem sensacionalista, e isso não seria um problema caso o filme fosse bem conduzido, mas no caso, ele não é. Ele conta a história de uma escritora, que é a própria Delphine, interpretada pela Emanuele Senhet, tá linda no filme. Ela é muito bonita. E já tinha brilhado muito num filme anterior do Roman Polanski, que eu adoro, que é A Pele de Vênus. Que é um filme muito legal, assim. É bem comedido, não é ambicioso, mas funciona perfeitamente. E ela é uma escritora muito metódica, tá numa certa crise de criatividade. E aí ela tá no metrô e ela perde um caderninho de anotações dela, de anotações pra um próximo romance. E assim, pra quem escreve, se você perde um negócio desse, pega pra capar, irmão. É um barato. Avô do Satanás, porque normalmente quando você escreve isso num papelzinho, você não toma notas no computador ou em algum lugar onde você possa salvar, sabe? Você basicamente usa o caderninho. Então tem muito escritor que o método dele é esse, é escrever uma coisa num bloquinho de notas e depois ele passar pro computador, né? Já que o filme se passa nos dias atuais. E aí, nesse meio tempo, aparece a personagem Ellie, né? Que é a Eva Green, e entrega pra ela o caderninho e começa a stalkear a personagem da Delphine, né? E com o tempo, a Delphine vai percebendo que a Eva Green tem uns interesses parecidos com os dela, né? Ela também é escritora, e aí ela começa a perceber que não era exatamente uma coincidência ela ter aparecido ali, né? E começa uma história de obsessão das duas. E aí muita gente que viu o filme tava considerando que, na verdade, a personagem da Ellie simplesmente não existia, era como se fosse a psique da Delphine se manifestando como ela mais nova, competindo consigo e tal, e nossa, meu Deus, dupla personalidade, uma coisa que ninguém nunca usou no cinema e na literatura, enfim. E, cara, pois é. Verdade, cara. E infelizmente o filme, ele morre nessas premissas, cara, porque toda a abordagem, assim, a história pode ser sensacionalista, perfeitamente, mas se você conseguir aumentar a pressão, sabe, o suspense no filme, através da direção, toda essa breguice seria driblada, isso não acontece, sabe? O Roman Polanski, nossa, ele tá com a mão pesadíssima. As atuações das duas, que são ótimas atrizes, tanto a Eva Green quanto a Emanuele Senier, cara, são histriônicas demais, cara. Parece que elas estão fazendo a Usurpadora 2, sabe? É terrível, cara.
Nossa,
é véio. Terrível. Caraca. E o filme é arrastado. Ele é muito... Ele parece que tem 3 horas de duração, sabe? É terrível, cara. Tem pouquíssima coisa boa no filme, infelizmente.
E o filme é curto, pois, né? Tem uma hora e meia, sei lá.
Sério, a sessão foi muito longa.
Caraca.
E pior que, se eu não me engano... Foi um dos dias até que... Um dos dias posteriores a ter visto o filme do Lavi Dias. O filme do Lavi Dias tinha 4 horas e 20. Eu saí do filme do Lavi Dias tranquilão.
Nossa.
Desse daí foi muito difícil. Eu tenho 1h40,
caraca,
na verdade.
Véio.
E, cara, é terrível, porque tem umas coisas ali, alguns comentários sobre violência contra a mulher, que são feitos de maneira muito torta, sabe? Enfim, aí, tipo assim, o filme parece se resolver e a menina some, aí no final a Emanuele Senier, ela vai, escreve um livro sobre aquilo dali. Então, tipo, todas as aventuras dela resultaram num produto que ela conseguiu escrever, né? Ela rompeu com aquela falta de criatividade que ela tinha tido e, no final das contas, aparece a Eva Green de novo, sabe? Quase que, olha só, pode ter... Acho que eles não iam fazer isso, mas quase dando um gancho pra ter um segundo filme. E, cara, não, é um horror, sabe? O filme tem muito susto fácil, muito jumpscare, muita coisa boba pra caramba, sabe? Sensacionalismo bem barato, uma pena, cara. Porque o Polanski não tem sido bem falado, né? Por conta de uma porrada de polêmica que ele tem se metido.
Foi retirado,
o lance
agora,
lá,
né?
do negócio do Oscar, né? Todo o burburinho que rolou em volta do Harvey Weinstein e das campanhas contra assédio fizeram reviver muita coisa dele e do Woody Allen, né? Obviamente que a história do Woody Allen e dele são bem diferentes nesse caso, mas ele acabou, de certa forma, tendo um decréscimo muito grande por conta dessa história toda. E agora o Tarantino tava querendo fazer filme com ele. Enfim, tipo, a persona dele fora do cinema tá bem bagunçada. E enquanto isso, o último filme dele é terrível, como é esse baseado em fatos reais. O que é uma pena, cara, porque a fotografia do filme é muito bonita, mas às vezes ela também erra pra cacete, saca? Porque ela tenta reforçar umas ideias que o texto já deixa muito bem claro, então fica uma coisa redundante. E aí você não sabe se você... Caramba, o que tá mais errado aqui? O roteiro ou essa fotografia? Você não sabe o que é expositivo no final das contas, sabe? E o conjunto da obra fica muito ruim. O filme é mal montado também. Bem complicado, cara.
É isso. Passei longe, então.
Que isso?
Quer dizer, passei longe não, né? Sempre assisto, né? Sempre bom
assistir.
Assisto. Depois dessa,
não.
É foda.
Não.
Enfim. Vamos lá, dando continuidade aqui, o próximo filme da lista é Sete Dias em Entebbe, que é do nosso querido, ou não, José Padilha.
O diretor preferido do Davi. Davi viu, gostou muito.
Então, por favor, Davi, fale um pouco sobre esse filme que você adorou.
Adorei Passar Longe.
Depois da grande série, O Mecanismo.
Quando você assiste aquela série, você fala assim, pô, tem que tirar o gosto amargo, né? Aí você vai pro cinema assistir, pô, ver a nova empreitada do Padilha em língua inglesa, depois da recepção fria, congelante do remake do Robocop que ele teve, que é um filme que eu acho até legal. Mas esse Sete Dias em Entebbe, cara, o problema desse filme pra mim é... Ele é baseado, né? Pra quem não conhece, a história é baseada numa história real. Envolve um grupo de terroristas palestinos. Terroristas não, né?
Na visão
de Israel, né, terroristas, né, mãe?
Ainda mais dado os últimos acontecimentos região, né, cara?
Você não sabe mais quem é terrorista, quem é... Não, o cara que se diz vítima, que tá sendo perseguido. Tô me defendendo. Aí eu vou me defender matando criança, mulher, enfim. Mas falando desse filme, essa história, ela ocorreu no final da década de 70, né? Envolve o sequestro de um voo que saiu de Jerusalém rumo à França. Esses dois palestinos, com a ajuda de dois alemães, que eram... eles abraçavam a causa palestina pela independência do Estado, né? E lutar realmente contra o domínio de Israel ali naquele território. Eles sequestram esse avião e esse avião vai parar em Entebbe. E aí lá a gente vê o desenrolar da trama sobre a perspectiva tanto desse grupo e dos passageiros, obviamente, quanto das forças em Israel, dos políticos, né, do nascimento, do surgimento ali do Isaac Rabin, do Netanyahu, que foram primeiros ministros de Israel e ali ainda ocupavam posições, ainda não tinham o destaque que ganharam com os anos que vieram depois. O problema desse filme, pra mim, o maior deles, é a burocracia que o Padilha imprime. Eu acho que a história é relevante, ela é interessante porque ela traz pontos de vista diferentes sobre a mesma questão, só que o Padilha faz uma coisa tão amarrada, diferente do que ele geralmente faz no cinema quando ele produz filmes aqui no Brasil. Ele consegue ser mais autoral, claro, faz aquele uso do voice-over, que é uma marca dele, que aqui ele não usa, como ele também não usou no remake do Robocop, obviamente.
Que a pica dele não é tão grande, né, cara?
Não dá, ele tem que, né, baixa tua bolinha, aqui quem manda sou eu. Ele burocratiza demais, cara, assim, os cortes acho que são muito, às vezes tem sequências que são longas demais, quando ele podia cortar um pouquinho, outras que mereciam mais tempo de dedicação na tela, ele faz de forma atabalhoada ou apressada demais e desperdiça o talento do elenco, né, porque tem dois atores que eu gosto muito, que fazem os dois alemães, né, o Daniel Brühl, muito bom,
é foda, cara.
E a Rosamund Pike, que também é excelente, então são dois que são desperdiçados no filme, né, e são personagens muito importantes, porque ele tenta fazer através dele, e aí o Padilha, né, essa vertente atual dele de perseguição à esquerda, ele tenta demonizar de toda forma, né? Ele tenta colocar os caras, olha só como esse pessoal é ingênuo, né? E ele faz isso até, ele é desonesto, porque ele faz isso, inclusive, através da crítica de um palestino, né? Dizendo que, ah, vocês estão aqui de brincadeira, né? Isso aqui pra mim é a minha vida, pra vocês é o quê? Estão fazendo revoluçãozinha? Isso aqui não é, pra mim não é só isso, né? Eu tô lutando pelo meu povo, né? E vocês estão brincando aí de ser... Se vocês têm a vida perfeita e vêm aqui fazer o quê? Estão brincando, né? Então o Padilha tem disso. ele imprime isso nesse filme, pra mim, me incomoda muito esse tipo de pegada que ele imprimiu nesse filme. E no final, um filme que se arrasta muito. Ele não é longo, né? Assim como esse filme que o Felipe destacou, baseado em fatos reais, o Intérprete também não é um filme longo, mas ele demora a passar, sabe? Você vê você tá com 60 minutos, uma hora de filme, você já acha que passou duas. Aí fica, nossa, é terrível, cara. É a pior sensação que você pode ter vendo qualquer coisa, cinema, TV, é você ficar olhando no relógio e, sabe? Quando vai acabar esse filme? Chega no final. E aí, qual é a mensagem que ele deixa pra você? É relevante? Ela é importante pros dias de hoje? Para alguns pode ser, para outros pode ser, pode não ser, porque ele deturpa demais ou romanceia demais algumas coisas, né? E isso para mim diminui demais. É um filme bem nota 5 para mim.
E você, Felipe?
Tem muita coisa para acrescentar. A única coisa que eu acho que o elenco dele é realmente muito bom, né? Até além do Daniel Brühl e da Rosamund Pike, que, coitados, estão vendidos, né? Tem uma cena que a Rosamund Pike, ela tá pirando e ela pega um telefone, começa a falar no telefone, começa a discutir com o cara com quem ela tá conversando, e aí ela percebe que o telefone tá desligado. E aí ela continua falando com o cara. Parece muito o discurso da Inês Brasil, falando se esse mundo existe, desculpa falar, porque Deus existe. Cara, nossa, cara, nesse nível, sabe? E, cara,
aí pô, velho, pesado,
o texto é muito fraco, cara, muito fraco. E o filme, ele é todo... Fora o roteirista, que é gringo e é iniciante, o filme, ele é todo feito pela galera brasileira. Montado pelo Daniel Rezende, e a montagem é terrível. É a fotografia do Lula Carvalho, que também tinha trabalhado com Padilha lá no Mecanismo, e é ruim. O Amarante faz a música, e a música nem é ruim, mas a música, ela passa num momento horrível. Porque o filme, ele é quase um filme coral, é quase Babel. Ele tem vários núcleos. E aí, um dos núcleos são os soldados israelenses, que seriam os heróis, e o soldado israelense, ele é casado com uma dançarina, e a dançarina tá indo mal na companhia de dança. Então tem um núcleo de dança que não acrescenta em nada, cara, só pra... Olha esse comentário metalinguístico que tá rolando aqui, super genial, só que não é genial.
Ele acha que é, né?
É, na cabeça dele. E, cara, esse comentário político aí, tipo, aquela coisa que a gente tava discutindo uma vez, Flávio, sobre o Killmonger lá no Pantera Negra, que às vezes Hollywood tem essa tendência a tratar personagens revolucionários como vilões, né, e como pessoas sem muitas nuances, você vê muito aqui.
Burros, né, muitas vezes, né? É ignorante.
Essa discussão que o Davi falou aí, né? Cara, ela, de certa forma, a coisa até poderia ser feita de uma maneira respeitosa, de mostrar verdadeiramente como é, né? E poderia continuar com o mesmo tom agressivo, se o conteúdo das coisas que o sujeito fala, que o palestino fala pro Daniel Brühl, fosse um pouco diferente. Porque, de fato, o a gente falou em Chão de Fábrica, o Daniel Brühl não é um personagem Chão de Fábrica. Ele é um cara inteligente. Ele é um intelectual que se vê numa situação extrema, que tinha se aliado num grupo revolucionário, achando que ia fazer meia dúzia de coisa lá, ia, porra, hastear umas bandeiras, falar, faça a mão, não faça a guerra, e acabou no meio do negócio onde ele tá armado e ele pode ter que atirar numa pessoa a qualquer momento, sabe? Então, isso realmente é um choque. Imagino que se acontecesse com você, você também ficaria numa situação dessa. E isso não faz com que as suas convicções sejam menos inteligentes e realistas do que as do cara da Palestina, sabe? A revolta dele é normal, mas a câmera, ela mostra como se esse sujeito fosse realmente um idiota. Então, tipo, ao mesmo tempo em que ela mostra que o governo lá de Israel, lá, que tem o Ed Marsan, também é um ótimo ator, é muito atrapalhado. Então, na prática, o Padilha bate nos dois lados, sabe? É a vontade dele de ser isento pra caralho. É péssimo, cara. O filme é terrível. Nem a música do Amarante salva.
Melhor assistir aquela minissérie lá do Assayas, lá do...
Pô, cara, do Carlos. Uma pena que o Assayas tenha... Não, pior que o Assayas é do outro, do...
O Assayas é do outro filme, do baseado em fatos reais. É porque tem relação essa organização de esquerda, né, que é guerrilha alemã, membros dela saem e fazem parte depois da organização do
Carlos. Carlos Chacal era maravilhosa. O Davi acho que viu também.
Também tinha aquela frente de libertação contra as forças israelenses e tal, de libertação da Palestina.
Pois é, uma pena que Sete Dias em Tebe tenha sido isso. Mas vamos torcer aí pro Padilha algum dia voltar a fazer filmes bons.
Torcer não, o que resta, né? Vamos lá. Então, próximo filme, mais um nacional aqui, ó. Vai ser um filme nacional, essa lista. Praça Paris, da Lúcia Murat. que tem como escritor o Rafael Montes, que é um cara aí que tá conhecidinho, escrevendo bons livros.
É um bom escritor, né, cara? Tem trabalhado mais hoje em dia em televisão, né, em roteiro. Eu vi o filme do Festival do Rio também, e aí a gente tava lá no debate, o Rafael Montes apareceu, falou que aquele foi o primeiro roteiro que ele escreveu pra cinema, e que ele foi convidado pela Lúcia pra poder fazer.
Ele tá fazendo um programa agora na TV, entrevistando escritores.
Eu gosto dele, cara. Não, é um cara legal. Eu gosto dos livros dele, mas assim, ele é um sujeito que claramente queria fazer um roteiro de um filme de thriller. A Lúcia já tinha uma ideia mais ou menos na cabeça do que seria a história do filme, contou pra ele, ele fez o roteiro.
Que é a praia dele, né?
E o roteiro, ele tem vários elementos de thriller, né? A história se passa numa universidade do Rio de Janeiro, acompanha duas personagens principais. Uma é a Joana de Verona, né? Que interpreta uma psicanalista chamada Camila, né? Ela é gringa, ela veio de Portugal. E a outra é a Grace Passot, que interpreta uma mulher que trabalha nessa universidade e se chama Glória. Ela é da favela, ela tem um irmão que se envolveu com a vida bandida, sabe? Só que as pessoas, ninguém sabe exatamente quem é o irmão dela. Depois, com o decorrer da história, a personagem da Camila percebe que, na verdade, o irmão dela era o chefão do tráfico no morro, sabe? Tava preso. E aí, cara, assim, claramente a personagem da Grace Passot, ela tem um arco muito, mas muito, muito mais forte e inteligente e de uma empatia muito maior com o espectador do que a personagem da Camila. Só que o plano da Lúcia desde o começo era contar a história de uma psicanalista que se envolve na história da paciente e aí a coisa se desenrola por esse lado, sabe? O filme, ele começa dando uma importância enorme pra personagem da Grace Passot e, do nada, ele começa a mostrar a Camila tendo alguns devaneios baseados nos contos da personagem da Glória. E isso, cara, é muito bizarro que aconteça, porque, claramente, a Glória, ela só consegue fazer essas sessões de terapia porque ela trabalha na UERJ, porque a personagem da Camila é uma funcionária da UERJ e porque aí ela pode, entre aspas, servir a Glória de graça, porque uma sessão no psicanalista é muito cara. Então, uma pessoa que trabalha como faxineira, como servente na UERJ, jamais conseguiria pagar essas sessões de terapia. E ela faz essas sessões de terapia supostamente porque ela é doente. E, no final das contas, a personagem da Camila, ao ter contato com essa vida, entre aspas, pobre da Glória e cheia de perigos, começa a somatizar essas coisas e isso se torna uma doença dentro da cabeça da Camila, sabe? Ela é frágil demais pra poder lidar com uma questão limite da personagem da Grace Passot, entendeu? Às vezes a Grace Passot, ela começa ela tenta ir na casa da Camila pra poder conversar com ela, e a Camila não deixa ela entrar, deixa a outra batendo na porta que nem uma maluca, achando que só pelo fato dela ser negra e ser da favela, ela vai matá-la, sabe? E o filme, no final das contas, ele foca nessa personagem da Camila como se ela fosse a protagonista da história, sabe? Eu não tô dizendo que o filme é racista ou é elitista, não, sabe? Óbvio que não. Mas claramente quando você tem uma história, você começa a perceber que um lado dela tá sendo muito mais interessante, normalmente você vira a barca pra aquele lado. E, no caso, a Lúcia Moura não faz isso.
Faltou visão pra Lúcia de ver a
Eu acho
que
seria
que
babaca
tinha,
na minha parte chegar e falar desse jeito, mas claramente o filme tem um problema de identidade. O Rafael Montes, ele bota vários elementos de thriller. Por exemplo, a personagem da Grace Passot, ela cozinha, faz um frango e quiabo pro irmão dela, e aí ela coloca chumbinho no frango e quiabo pra matar o irmão. E depois é mostrado o irmão comendo. E depois, tipo assim, a próxima cena, depois que acontece isso, nem a personagem da Glória, nem o irmão dela aparecem mais. Claramente a Lúcia, esses aqui são elementos de thriller, beleza, mas eu vou preferir contar a minha história sobre psicanálise invertida aqui, mostrando que, na verdade, quem era frágil era a menina branca que veio da Europa, sabe? Cara, o que é, uhum, é de uma pobreza de temática absurda, sabe? É uma pena, cara, porque ela poderia ter abraçado isso e acho que você sabe, a Lúcia Moura é a minha diretora, dos diretores brasileiros em atividade, é a minha preferida, entre homens e mulheres. E, no entanto, cara, ela não consegue passar isso, né? Sendo a Lúcia uma mulher que sofreu tanto durante a vida, foi torturada na época da ditadura, que tem um cinema bem dedicado, tanto o documental quanto o de ficção, dedicado a discutir a ditadura, discutir esse tipo de detalhe, e tão ligado à feminilidade, o fato da mulher, especialmente da personagem da Grace Passou, sofrer tanto durante a vida, ela não virar os canhões dela pra esse lado, cara, pra mim é um erro assim crasso, crasso mesmo. E faz com que todo o resto da construção em volta do filme, que tava indo tão bem até determinado momento, até, sei lá, 70% dele, simplesmente vá a ladeira abaixo. O final é catastrófico, cara. Catastrófico.
É isso, então.
Mas vejam, cara, é o roteiro do Rafael Montes, tem alguns elementos legais ali.
E a Lúcia,
nunca vai ser um cinema ruim.
Eu também sou suspeito pra falar, porque eu gosto bastante dos filmes dela. Porra, Quase Dois Irmãos, que nem é um filme tão antigo assim, sei lá, deve ter uns 10, 15 anos, que pra mim é razoável, né, sei lá. E eu acho um dos grandes filmes aí do cinema nacional e pouco falado. Mas, enfim, vamos tocar o barco. Vamos falar agora de séries, né? Primeira série aqui que queria puxar é The Good Fight. E o Davi vai falar um pouco sobre ela, porque eu não sei nada a respeito.
Que filha da puta.
Se você não sabe nada a respeito, você deveria procurar e correr atrás dessa série agora, porque ela é um spin-off de uma série que foi bem badalada quando teve no ar, chamava The Good Wife. Apesar do nome escrotinho, era uma série bacana pra cacete, era estrelada pela Juliana Margulies.
Essa eu vi,
pois
não inteira.
Essa série, a Good Fight, ela é um spin-off dela centrada na personagem chamada Diane Lockhart, que é feita pela maravilhosa Christine Baranski, coleciona vários Emmy já. Ela era uma coadjuvante na série original e aqui ela é a protagonista, né? Mas The Good Fight, ela tem uma identidade muito mais independente de Good Wife. Ela não é só uma continuação daquela série, ela é uma série que tem uma pegada totalmente diferente também. Enquanto a outra mergulhava mais nos dramas de tribunal, mesclados com os dramas pessoais dos personagens, essa aqui faz isso também, só que ela tem um viés político muito mais forte, porque o escritório que é retratado como parte central da trama, primeiro, é um escritório de negros, ele foi fundado por negros, então ele tem as bandeiras que eles defendem, as causas que eles defendem, geralmente as minorias, né? E apesar de serem, obviamente, sócios ricos, né? Bem dinheirados e tal, mas as histórias que eles abordam são muito mais sobre o viés das minorias, e a porrada que os produtores dão na administração Trump, episódio após episódio, por conta da perspectiva da personagem principal, que é a feita pela Christine Baranski, que é uma democrata de carteirinha, e que vê a vida dela desmoronar ao mesmo tempo que o Trump é eleito, porque ela sofre um golpe quando a série começa e perde todas as finanças dela, e ela estava prestes a se aposentar e se vê obrigada a voltar a trabalhar, e acaba indo parar nesse escritório, e a vida dela sofre uma nova reviravolta por conta disso, e a série vai, à medida que ela está contando as histórias que funcionam, capítulos isolados, né? Você não precisa necessariamente estar acompanhando episódio após episódio. É legal que você faça isso, porque tem toda uma história de fundo também que vai acontecendo, mas a cada episódio, eles arrumam um jeito porrada mesmo no Trump, tudo que vai acontecendo, né, na sociedade americana, a hipocrisia das pessoas, o aumento das pessoas falando e fazendo coisas absurdas porque se veem legitimadas pelo discurso do Commander-in-Chief, né, presidente, e a série faz isso todos os episódios, cara, e ver isso sobre o viés da personagens minorias, das ideias que eles vão abordando, e por conta da personagem dela, que é a protagonista da série, torna essa série muito, muito especial. É uma série que ela é exibida lá fora pelo serviço de streaming da rede CBS, e aqui no Brasil, se eu não me engano, a primeira temporada estava disponível no Amazon Prime, se eu não estou enganado. E está na segunda temporada agora, uma série curtinha, porque a primeira temporada teve 10 episódios, essa segunda acho que vai ter 13, e, cara, vale cada minuto. É uma bela série. Eu sei que às vezes muitas pessoas têm o ranço, né? Pô, uma série de advogado, né? Já tem um monte, já tem um monte.
Eu gosto.
Pô, mas essa vale muito a pena. Ela é muito legal. Os personagens são muito fortes. Os dilemas que eles apresentam também são bem interessantes. Você sempre termina o episódio pensando, porra, se fosse eu, o que eu ia fazer? Como que eu ia reagir frente a essa situação? Ela te leva a essas reflexões. Não é uma série que quando acaba você fala, ah, tá, beleza, vou qual é a próxima série que tem na lista aqui, você sempre fica com aquilo ressoando na cabeça, pensando um pouquinho sobre o que você assistiu. Então, é uma série que eu deixo como dica, porque vale muito a pena conhecer para quem não teve experiência, ou pelo menos quem viu um pouco de Good Wife, de repente, pô, mas não passa em nenhum canal essa série, tal, corre atrás, porque vale a pena.
Primeira pergunta, Davi. Quem não viu The Good Wife vai boiar, não, ou tá tranquilaço?
Tranquilaço, 100%, não, porque você acaba perdendo uma referência ou outra, embora pouquíssimo, só dois personagens de Good Wife tenham sido transportados para essa série The Good Fight, que é a Diane Lockhart e uma outra advogada que chama Luca Quinn, que tinha entrado na última temporada de Good Wife.
Eu vi o The Good Wife, nem era o caso de eu achar chato e tal, mas era o volume de coisa que eu tava acompanhando, eu acabei largando mão, acho que eu vi duas temporadas. Eu tô órfão de série jurídica, cara, a última que me tocou Boston o coração Liga. Foi...
Caralho, Boston que tem 20 anos, né?
Pois é, mas não teve nenhuma que conseguiu substituir. Eu gostei de Good Wife, apesar do momento inteiro. Damages tinha seus momentos ali e tal, mas nada muito assim. Mas, queria te perguntar outra coisa. Você falou que ela vai para uma firma de advogados negros, onde pautas identitárias e envolvendo ações afirmativas deve ser algo constante dentro da série, né?
Por exemplo, eles estão sempre, até uma tecla que eles estão sempre batendo, eles combatem muito a polícia de Chicago, porque a série se passa em Chicago, né? E eles têm muitos casos contra a polícia de Chicago por conta dos abusos de policiais, né? E eles estão sempre circundando em função disso, e o escritório acaba sendo meio que mal visto pelas forças do governo, né? Porque eles acham que eles estão sempre explorando... Pô, mas vocês estão só... Esse é o nosso trabalho, né? E vocês estão sempre vendo pelo viés de autoritarismo que a gente não tem, que vocês insistem em dizer que a gente persegue minorias e não é assim. Então, eles estão sempre explorando esse tipo de tema. Mas também tem outros, né? Eles falam sobre o capítulo mais recente, por exemplo, sem dar muito spoiler para quem ainda vai assistir, explora muito a questão de um site que foi feito por uma mulher que denunciava... era um site feito para denunciar caras que não valia a pena ninguém sair junto. Porque o cara era, sei lá, o cara era chato, uhum. O cara não sabia respeitar ou não. E lança campanha difamatória sobre pessoas que acabavam perdendo os empregos por conta desse site. Aí o episódio circula em função desse tema. E aí você coloca o escritório, tá, a gente tem que defender, mas peraí, aí tem um próprio dilema dentro do próprio escritório. Cara, essa causa não é nossa, né? A gente não tem que ver isso.
Tem um dilema ético.
Então tem isso o tempo todo. Né? E os personagens ajudam, porque são atores muito bons. Tem o Delroy Lindo também, que eu gosto pra caramba. Ele faz um dos fundadores do escritório, tá na série também.
Uhum.
E cada episódio tem essa discussão toda. E como eu falei antes, as porradas incessantes em cima do Trump, cara. É muita porrada mesmo, mas não é a porrada gratuita. Ela sempre tem um quê de justificativa e contextualiza com o que o próprio episódio está abordando, né? E eles são muito inteligentes nesse sentido.
O fato da protagonista ser branca dentro desse universo, de certa forma, não traz aquelas críticas que costumam surgir, como, por exemplo, histórias cruzadas da vida dos negros. Na indústria de entretenimento, sempre colocar os negros sendo auxiliados por brancos e não dependerem deles mesmos para resolver esses problemas.
Não, eu não vejo assim. Nessa série eu não vejo, porque como o escritório é majoritariamente negro e ela é só uma sócia ali, ela não define os rumos, embora muitas das histórias sejam obviamente centradas nela, porque ela é a personagem mais famosa, que já tinha vindo, né? As pessoas já conheciam da série original, mas os personagens negros, eles têm um papel preponderante também, e ela não é a voz... O personagem do Delroy Lindo, pô, é excepcional. Ele é mesmo nível da personagem dela. A Luca Quinn, que eu citei antes, que é uma advogada mais novata, mas ela tem até um romance assim, com um promotor de justiça. Então ela se vê do lado oposto do cara muitas vezes, e ela é negra, ela é toda independente, e ela fica grávida do cara, mas não quer casar com o cara de jeito nenhum, ela quer ter a vida dela. Então a série tá o tempo todo batendo também nessa questão do empoderamento da mulher também, negra ou não, o tempo todo eles estão discutindo esse tipo de coisa também. É uma série que tem temas bem relevantes.
Legal, eu vou conferir, cara, porque como eu disse, estou órfão de séries jurídicas e seus comentários aqui pelo menos me deixaram curioso para dar uma conferida.
Não vai se arrepender.
Legal, legal. Bom, outra série que ia ser comentada é
Cobra Kai,
que é a série do momento, todo mundo só fala de Cobra Kai, retorno aí do nosso querido Daniel San, que não é tão querido assim, né, porque a gente já descobriu lá, muito tempo atrás, que o Daniel San era um grande babaca.
É, retorno do Johnny Lawrence, né, cara, não é do Daniel San.
Você lembra, tinha um episódio do How I Met Your Mother, que o Barney ficava falando que, na realidade, o herói da série era o Johnny, não o Daniel San. Então, o Daniel San, na realidade, era um babaquinha e que só respondeu pelo que ele procurou. Mas, enfim, vai lá, porque eu não vi a série, tô só falando groselha aqui.
Cara, o Cobra Kai foi uma bela surpresa, cara. A primeira vez que eu vi a notícia que iam fazer uma continuação de Karate Kid com essa premissa, né, de trazer o Johnny Lawrence, né, e reabrindo ali a academia, né, pra dar as aulas, eu falei, porra, mas, cara, não precisa. E será que vai ser relevante de alguma maneira? Eu fiquei com sérias dúvidas, mas ao conferir a série, eu falei, vou ver um episódio só e aí eu vou vendo devagar. Mas eu acabei vendo os 10 em 2 dias.
Caraca.
Primeiro que é curta, né, também, né? São episódios curtos, e foi uma bela sacada deles também de fazer isso. Não é um formato de série de 40 e tantos minutos por episódio.
Aprende. Porra, Netflix, muito, né, cara?
Contratem os caras aí, Netflix, pra ver como é que faz. E funcionou porque eles conseguiram subverter. Apesar de, sim, eles darem um pouco de vazão a essa teoria que muita gente defende, que, na verdade, o Daniel LaRusso era o vilão. Eles conseguem fazer isso de uma forma muito natural aqui, porque o Johnny Lawrence, que é o vilão do primeiro filme, né, que o Daniel derrota no final com o golpe da garça ali, ele é o cara aqui que a gente retoma, ele vê muita das histórias sob o ponto de vista dele, né? É, ele divide isso, claro, com o Daniel, mas é mais sobre ele. A gente vê um cara muito mais humano aqui, de fato, né? No filme ele era só um garoto, né, revoltadinho, que dava porrada, saía junto com os amigos ali pra fazer a ruaça. Mas aqui não, ele já é um adulto, é um cara que a vida massacrou o cara, né? Ele é um loser total e vive de bicos e, de repente, vê uma oportunidade de tentar resgatar um pouco daquilo que ele teve no que, pra ele, foi o auge da vida dele até então, que era aquela fase juvenil, que ele era o queridinho de todos, né? Ele era o centro das atenções, ganhava campeonato, era o aluno mais badalado pelo professor. E agora, 30 e poucos anos depois, o cara tá ali, vivendo no muquifo, sem dinheiro, né, bebendo pra caramba, tem uma relação conturbada com o filho, né, ninguém quer saber dele, e aí ele vê o Daniel LaRusso, um cara super bem sucedido, né, dono de concessionária de carro de luxo, cheio do dinheiro, né, idolatrado ali pela comunidade, e ele vê essa rivalidade ressurgindo, mas eles não exploram isso como uma rivalidade só. A gente vai ver dois adultos com rixas, né, querendo retomar rixas do passado. Tem isso também, mas eles conseguem contextualizar a situação de cada um. É, e eu acho que isso que é a grande sacada. E colocam os dois funcionando como mentores aí de uma nova geração, né? E aí a série aposta muito no quê de meio que Malhação, né? Ou séries do CW mesmo, né? Mas aí eu tô falando isso, mas não é nem no sentido depreciativo, não, né?
No ponto, sim, sim.
É, porque você vê uma garotada, né? Muito jovem, aquela garotada que você já adulto, você fica, tá, não tem muita paciência pra isso aí, né? Esses draminhos, essas coisas. Mas eles conseguem fazer de uma forma interessante. Porque o Johnny Lawrence, que era o vilão, você vê que o cara, ele não é um vilão exatamente, cara. É, como todo ser humano, ele tem múltiplas camadas, né? Ele não era só aquele cara lá que fazia bullying com os outros alunos na escola. Ele tem outras coisas também. Ele tem coisas interessantes a oferecer, visões interessantes. E aí ele descobre um aluno, ele acaba adquirindo um aluno meio que sem querer, que é um garoto que se mudou recentemente também. Aí, nesse sentido, eles meio que repetem a história do próprio Daniel LaRusso lá no primeiro filme, né? Um garoto chegando no lugar e conhecendo muita gente, de repente encontra um cara que pode, de repente, dar um rumo, mais ou menos, para ele poder se impor ali naquele ambiente. E ele encontra essa figura no Johnny Lawrence, que seria a pessoa mais... Menos
né, indicada, né, cara?
Pois é. E ao mesmo tempo, o Daniel LaRusso também acaba não aceitando bem a ideia de ver o Cobra Kai ressurgindo. Porque pra ele, o Cobra Kai representava tudo de ruim. Que valores esse cara vai passar pra essas crianças, pra esses adolescentes? E aí ele se coloca contra aquilo ali e acaba até tomando algumas atitudes meio não, né? Totalmente antiéticas e bem questionáveis, né, ao longo dos episódios, pra tentar sabotar o retorno do Cobra Kai. E, então é uma pegada muito legal, cara. É uma série que eu gostei pra caramba. É, achei que realmente foi uma bela forma, eles encontraram uma bela forma de continuar principalmente, né, o Karate Kid teve 4 filmes e mais o remake, É, aliás, o Will Smith é produtor de Cobra Kai também.
Ah, legal, cara. Legal. De repente aparece o filho dele, né?
Tomara que não, né, cara?
Tomara que não apareça.
É, ele vai voltar da China, né?
E... é, vai saber. É um grande mestre.
E outra coisa também que eu não comentei, que eu acho que a série fez bem pra caramba, foi, óbvio, né? A gente não tem mais o Pat Morita, né? O Sr. Miyagi entre nós. Eles conseguiram fazer uma homenagem bem legal, assim, pro personagem. Ele tá, ele era citado em alguns episódios, mais especificamente no 5º episódio, tem um momento muito bonito do Daniel LaRusso lembrando de alguns ensinamentos do Sr. Miyagi, né? E, claro, jogando pro momento em que ele estava vivendo ali, já como adulto, né? Os conflitos que ele estava enfrentando, as dúvidas que ele estava tendo. É bem legal e até bem emocionante quando a coisa acontece, cara. Porque o Sr. Miyagi era um Yoda carne e osso, né? Praticamente, né?
Sim, sim.
É uma série bem legal também. Gostei demais.
Deve chorou. Pelo visto, deve, do jeito que tá falando aí, chorou. Ficou emocionado.
Não chorei não, mas eu fiquei bem tocado, assim, e também cheguei a rir pra caramba num dos momentos, assim, no final, quando o Sr. Miyagi, você lembra quando o Daniel LaRusso fica todo ferrado lá no primeiro filme, e aí o Sr. Miyagi, né, pega as duas mãos e dá aquele tapa na mão, assim, esquenta a palma da mão, toca no cara, o cara fica curado, né? É um momento na série que acontece a mesma coisa, só que eu não vou contar o que acontece pra não estragar a surpresa pra quem não viu, mas que é muito legal, cara. Foi uma sacada genial dos caras, da forma como eles fizeram.
O Miyagi era um feiticeiro, cara. Todo mundo tá vendo. Ele é o mestre dos magos, cara.
E você? Não, você chorou, não. Felipe?
Mas, cara, é uma série bem chorável. Se você quiser chorar, você vai conseguir chorar.
Ixi, eu sou sensível, cara. Eu já tô
vendo. Pô, cara, eu gostei muito. A série é maravilhosa. É, assim, ele consegue fazer de uma maneira bem balanceada o núcleo jovenzinho, uma malhação lá, que nem o Davi falou, com o núcleo dos velhos, né? E funciona, cara. Por mais assim, eu obviamente fico muito mais... Eu queria ver o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso discutindo, brigando, caindo na porrada, não sei o quê. Só que, cara, é muito engraçado, porque, tipo, são dois senhores com seus 50 e poucos anos. Aí, tipo, tem uma hora que eles quase caem na porrada dentro da casa do Daniel LaRusso, que aí chega a esposa do LaRusso, que maravilhosa, atriz, por sinal, muito linda. Eu sabia que eu conhecia essa desgraçada. Ela fez a irmã do Sheldon no The Big Bang Theory, tá ligado?
Olha aí.
Que apareceu um episódio.
Olha aí.
É, super maravilhosa. Mas ela, cara, ela é muito linda. Aí, tipo assim, ela...
Existe ainda a Big Bang Theory?
Porra, existe até spin-off de Big Bang Theory, cara. Tá maluco?
Ah, cara, depois que eu ouvi falar que o Supernatural parece que seria cancelado aí...
Não, tá. Mas tá lá bem forte. Tanto The Big Bang Theory quanto...
Qual que é o spin-off?
Young Sheldon.
Nossa, nem sabia que isso existia.
Infelizmente existe. Mas assim, aí tipo, a personagem, né, a Amanda, ela chega e fala: vocês não vão cair na porrada, vocês estão malucos, cara. Vocês têm 50 anos, vocês não vão.
Vocês já tomaram café?
Aí tem um... Aí o João: não tomei. Tomaria? Aceito. Eles vão tomar café, tipo, aquele climão, tá ligado, na mesa. Cara, a série, ela acerta demais no tom de nostalgia, principalmente por causa do personagem do Johnny. Os dois personagens têm problemas terríveis, sabe? O Daniel, ele tem problema com os negócios dele, a família dele não lida bem com algumas coisas que ele gostaria de fazer, né? Ele tem uma filha mais nova, tem uma filha adolescente, uma filha mais, e um filho mais novo que não se interessam por nada do que ele gosta, e aí, tipo assim, ele se sente mal com isso. Aí, de repente, o filho lá do Johnny se aproxima dele pra poder, sabe, causar uma vingancinha, e aí ele se afeiçoa a ele, e aí bota pra fora todas aquelas técnicas super esdrúxulas que só existem na ficção mesmo, do Sr. Miyagi de encerar o carro e isso virar um modo de defesa, tá ligado? Porra, aí no final ele vai lá, o Daniel leva o garoto, filho do Johnny, pro lugar onde ele treinou lá, na casa do Miyagi, sabe? Ele fala: esse aqui é o Dojo Miyagi. Cara, é muito maneiro, é muito legal. E, cara, o Johnny é um personagem, o William Zabka, cara, tá maravilhoso. Nunca foi um grande ator. É, ele foi protagonista de um filme chamado Street Fighter, não sei se você lembra.
Não
lembro. Ele era um cara que basicamente só lutava por meio de chutes, e o mestre dele era o Bolo Young.
Nossa, velho. É o genérico do genérico.
Cara, é a junção dos maiores vilões. Ele nunca foi um bom ator, sabe? Mas, cara, cabe maravilhosamente. Porque ele é um sujeito completamente aéreo, ele é deprimido, ele não tem rede social, não tem celular, não tem nada. O carro dele é o carro antigo, é o carro do primeiro filme. E aí o carro dele quebra, aí adivinha onde vão colocar a porra do carro dele? Na Larusso, tá ligado? Tipo, ele tem que ir lá pra poder lidar com isso. E, tipo assim, ele é um cara turrão. Ele não é um personagem mau, como disse o Davi, mas ele, cara, ele faz bullying quando ele reabre o Cobra Kai, porque ele começa a treinar um garoto, que é um chicano, e uma garota gordinha. Aí eles começam a lutar bem pra caramba, espalham pro pessoal da escola, aí falam, ó, vocês estão cansados de levar bullying? Venham pra cá, pra Cobra Kai. Aí chega lá na Cobra Kai, ele começa a falar, ô, boca rasgada, ô, bafo de orelha, ô, safado, ô, não sei o quê. E, cara, ele não consegue mudar. E a série, ela não é moralista ao ponto de, nossa, bullying é errado, crianças, vamos fazer... Não, ela pune ele de certas formas, mas, assim, você percebe que aquilo ali não é uma maldade dele. Ele só conheceu aquilo. E aí, tipo, obviamente que bota um background, bota um passado ali.
Ah, o professor dele que era mais babaca.
É, o professor dele era um filho da puta.
É alguma menção? O antigo mestre dele ou não?
Então... Tem ou não tem?
Deixa eu falar, tá bom.
Enfim, entendi. Tem um gancho no final que abre uma possibilidade. Vai ter uma segunda temporada, o YouTube Red renovou. Uh-huh. Provavelmente vão explorar mais coisas do passado.
Do universo do Karate Kid.
Pois é, e cara, é muito maneiro.
Assim, pelo que vocês estão me falando, é uma série que é melhor que Karate Kid 4.
Ah,
pô, mas também...
Não é difícil, né?
Não precisava fazer muito esforço.
Pô, o desenho do Daniel San é melhor do Karate Kid 4.
Eu nem lembro que existia um desenho. Nossa, do Daniel San.
As aventuras do
existia
senhor...
Existia um desenho?
Sim, né? Senhor Miyagi e Daniel San viajando pelo mundo. Em aventuras, por um...
Caraca, eu apaguei isso completamente da minha mente, cara.
É, tem supostamente...
Ainda bem, né? Tô olhando aqui as imagens, ainda
tem
bem.
Tem tudo no YouTube, o filme. O do desenho.
Os desenhos, né?
Dublado.
Mas eu vou passar. Acho que só por hoje, não.
É legal. Mas, cara, Cobra Kai é maravilhoso, cara. É muito bom. Muito bom mesmo.
Não, Cobra Kai eu vou ver. Meu irmão viu nesse esquema aí do Davi também. Começou a assistir, tipo, em 2 dias ele tinha visto tudo e ficou aqui maluco. Nossa, tem que assistir, não sei o quê.
Cara, tá. É muito parecido com o formato do Californication, sabe? Série dramática que tem 10 episódios
curtos,
e 26 né? minutos, né? 28, né, Davi?
É, eu acho que o mais longo tem 34, 35, que é o último, né?
Maneiro. Assistirei. É isso? É isso, gente?
É isso.
É.
Olha aí, tem mais alguma série que você queira indicar, Davi?
Quer falar do Handmaid's Tale, cara?
Ah, não, né? Já falo toda
assim. Muito pesado, né, cara? Cansado já de falar dessa porra, né?
Tem uma série que eu gosto, que passa, que a Netflix passa toda semana, disponibiliza um episódio novo, que é uma série estrelada pelo Paul Giamatti. Já assiste essa?
Não. Mas meu primo disse que é muito bom.
Tá bom.
Cara, eu tô uma desgraça pra ver série. Eu não tô assistindo nada.
Essa série é bem legal, cara. Porque ela é o Paul Giamatti. Como é que é o nome dele? O... caceta. Esqueci. Eu sempre esqueço o nome do ator. Damien Lewis, que fez o Homeland. Primeira temporada de Homeland. Fez Band of Brothers também e tal. É, eles são os protagonistas da série. E é uma série que ela explora o universo do mundo financeiro. Não dos milionários, mas dos bilionários. Né? Daquele que é o cara que mora em coberturas em frente pro Central Park. Que conversa. Que a conversa do cara nunca envolve cifras com menos de 10, 15 milhões de dólares. Essas coisas assim. É centrado na história desse cara. E é baseada numa história real, né? De um promotor... de Nova York, que encampou uma verdadeira batalha para derrubar um mega investidor, um especulador financeiro, que ele julgava cometer crimes ali, né, de colarinho branco.
O promotor, no caso, era o
Paul Giamatti. E ele faz de tudo para tentar pegar esse cara, né? A série tá na terceira temporada, essa história continua rolando, já teve muitas voltas e reviravoltas, mas é uma história bem legal, cara, porque ela retrata muito desse bastidor e mostra que mesmo quando o cara tá do lado da lei, ele também faz coisas bem moralmente questionáveis para poder pegar esse cara que ele julga ser o grande vilão do mundo dele, né, da sociedade dele, tudo que representa tudo de errado que existe no capitalismo. Esse cara, sob o ponto de vista dele, é o personagem do Damien Lewis, chama Bob Axelrod, representa. Uma série muito legal porque são protagonistas muito fortes, tem coadjuvantes muito bons também, e é uma série que me deixa sempre curioso para ver o próximo episódio. tem um inédito, por exemplo.
É, eu vi muita gente falando bem, cara, que tinha textos ótimos, os diálogos.
Sim, sim, sim.
Era muito bem escrita.
É, o nível de atuação é alto, os textos são legais e a direção também é bem de novo.
Produção é bem interessante, sim, né? Sim. Essa é outra que tá na lista. Um dia, quem sabe, né, cara? Cara, eu tô uma desgraça com série, velho. Sério.
Eu tenho visto bem menos também, cara. Eu tenho... que eu via antigamente, porque, sei lá, via, tinha época que eu via 20 e poucas por...
É, eu tive essa fase.
Bom,
também.
Eu já não consigo, não. Primeiro que não tem tempo mesmo. Segundo que já não tem...
É, exato.
Muito mais seletivo também. Não dá mais pra ficar perdendo tempo com essa...
Acompanhando série merda, né?
Ah, vejo 5...
Torcendo pra melhorar,
exatamente,
né,
cara? Não dá.
Te entendo. Sei como é isso. Mas é isso, né? Só pra não passar batido, vou fazer uma indicação rápida aqui de quadrinhos pra não falar que eu não indiquei nada.
Uhum.
E vou repetir a indicação de algo que eu falei, acho que no retorno da agenda cultural aqui, que foi o Black Sad, que tá sendo publicado pela CESSP, editora, né? E traz a história, uma história escrita por, se eu não me engano, são espanhóis, mas eu posso estar falando uma merda aqui, que é o Juan Díaz Canales, que é o roteirista da história, e o Juanjo Guarnido, que é o desenhista. Eu já falei um pouco da arte desses quadrinhos, que é sensacional, o cara faz painéis assim, maravilhosos, dinâmica, visual do cara, assim, excelente. As histórias, elas se passam na década de 40 e 50, os personagens têm aquele lance antropomorfizado, eu falei certo?
Nossa, né? Acertou as primeiras.
Sempre tenho dificuldade pra falar essa palavra. Agora saiu. Assim como acontece no Mouse, mas não tem nada a ver com o Mouse. Ela é uma história de detetive, por se passar até nessa década de 40 e 50, ela traz muito daquele clima noir, do cinema e tal. O próprio personagem tem um estilão bastante parecido com os personagens vividos pelo Humphrey Bogart, e ele é um detetive particular e tudo mais. Na primeira história, ele meio que cria, vai desenvolvendo esse universo, né? Uma história um pouco mais comum que o Black Sad, né? John Black Sad, o detetive. Ele vai investigar um assassinato de uma ex-namorada dele. Tem todo um círculo ali da elite da cidade local ali. Não fala, mas dá todos os indícios de se passar nos Estados Unidos. Até um lance um pouco ali com Hollywood e tal. Então, esse primeiro volume, ele meio que constrói esse ambiente, estabelece os personagens. No segundo, ele já desenvolve um pouco melhor, ele começa a colocar temas políticos. Por se passar nessa década de 40, 50, ele traz questões envolvendo a Ku Klux Klan, né? Muito racismo também dentro das histórias em quadrinhos. Ele é um gato negro, né? Isso, a cor dele não é à toa, tem todo um lance dentro dos quadrinhos. É bem interessante como ele desenvolve isso no segundo. E agora nesse terceiro volume que eu tô indicando aqui, que é o Alma Vermelha, acho. Caraca, eu nem fui ver, mas eu acho que é isso, Alma Vermelha. Ele traz um outro tema bastante interessante para essa época, principalmente nos Estados Unidos, que é o lance do macartismo, perseguição aos comunistas e tal. E aqui ele vai desenvolver um pouco dessa história com um professor, um ex-professor dele, que é de uma organização comunista e tá sendo perseguido. Vai falar um pouco da hipocrisia desses intelectuais de esquerda, de forma bastante interessante. Esse lance do macartismo, né, da perseguição que eles sofrem, é bem legal mesmo. Tô bastante curioso aí pra ver esse novo volume, porque ele tem... São histórias curtas, de 60 páginas e tal. Não tem um puta desenvolvimento narrativo, mas é interessante. Ele tem tocado em temas espinhosos, né? Uma questão do racismo, aqui tem um conflito entre cristãos, comunistas, esse tema do macartismo que sempre vive em voga, mesmo nos dias de hoje, né? E essas três edições tinham sido publicadas pela Panini um tempo atrás, né? E a SESI republicou e já prometeu que vem mais duas, que são coisas que nunca foram publicadas aqui no Brasil. Então, que dê certo, que venda bem e que eles continuem lançando esse material que É um preço honesto, não tem sido caro, ainda que seja preço de capa de R$49,90 nos descontos da vida aí. Já peguei até por R$28,00, então vale a pena um confere nesse material do Black Sage, do Dias Canales e do Guarnido. To stay at home and tend her oven. É isso, né?
É isso, né?
Davi, você quer fazer algum outro comentário?
Cara, não, tô de boa.
Tá de boaça, né? Então, acho que é isso. Felipe, algo além a se comentar?
Não, só, sei lá, acessem meus vídeos lá muito loucos e ouçam o Cine Alerta. Eu acho que eu fiz vídeo sobre alguns dos filmes que a gente falou. Sete de Zintep, por exemplo, tem vídeo lá no canal da Brisa de Cultura.
Legal.
Acessem lá, tem análise de rap também. Vamos falar de futebol também, agora perto da Copa.
Aí sim.
Aí sim.
Muito bom, muito bom. É, o Brisa tá sempre linkado aí. O Cine Alerta acho que também, ou não, não tenho certeza. Vai linkar de qualquer forma o Cine Alerta e o Ligado em Séries. Davi, queria agradecer sua presença aqui.
Um prazer, cara. Obrigado pelo convite. Querendo só chamar que eu apareço.
Chamaremos, cara. Chamaremos sempre. Se são pessoas que não gostam do... Nessa hora eu coloco um... Ih, falei que entendeu.
Tu vai botar isso no ar.
Vou botar, porque eu sou babaca, né,
cara? Isso é fascismo de esquerda, cara.
Fascismo de esquerda. Que é assim, né, cara? Comunista, no fundo, é
fascista,
né?
É, tudo fascista, pô.
Mas, então é isso. Obrigado, Davi. Obrigado, Felipe. Um abraço. Não, um abraço não. Esqueço de deixar os comentários aí. Avaliar
lá
no iTunes,
pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, a galera não avalia, cara, nem implorando.
Porra, cara, caralho, a gente precisa disso, a gente quer ganhar rios de dinheiro, gente.
É, velho, tá difícil convencer a galera. Enquanto a gente não tiver um financiador tipo o Jorge Soros,
é,
né?
Cara, pô, Rockefeller aí, como diz o nosso querido, o gatinho careca lá, o Eduardo.
Sei lá que é.
Ele falou lá que
o Rockefeller era comunista?
O neocomunismo depende de pessoas ricas como Rockefeller, Soros, tu não viu isso, não?
Nossa, velho, Rockefeller é um outro nível, né? Porque esse aí é difícil. O Soros eu até entendo, a galera, que ele tem as instituições lá liberais e tal. Agora o Rockefeller é nível capitalismo selvagem, né? Mas tudo bem, né? É o Eduardinho lá que só abre a boca pra falar merda,
é,
né?
Beleza.
É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.